Senhor presidente, eu usarei 10 minutos. Vossa Excelência até pode marcar para mim, a meu pedido, para que eu não passe 10 minutos. Senhor presidente, eu também quero fazer um rápido balanço e dizer, senador Romano, que todos os compromissos que eu assumi durante esse mandato, eu só não apresentei projeto de lei como transformamos em lei. É bom, na metade do mandato, a gente perceber isso, e principalmente nesse encerramento do semestre. Estatuto do Idoso, apresentamos a lei. Estatuto de Igualdade Racial, apresentamos a lei. Estatuto da Pessoa com Deficiência, apresentamos a lei. O Estatuto da Juventude, fui relator e é lei. A Bolsa Permanência, para garantir que filho dos mais pobres tenha acesso à universidade, apresentei e o governo encampou, é lei. A política de cotas, apresentei e depois fizemos uma parceria com senadores e deputados, enfim, é lei. O ProUni, apresentei um projeto na forma original e o governo naturalmente ampliou, é lei. O fim do fator previdenciário, enfim, é lei, que está valendo já de imediato pelos próximos 2 anos, a Fórmula 85-95, que é bem melhor que o fator. Também é lei. O reajuste dos aposentados, que aprovamos recentemente, aqui fica, eu entrar em recesso, não posso entrar em recesso, sem primeiro pedir para a presidenta Dilma que não vete o reajuste, que é vinculado ao PIB. E como o PIB tem sido desse tamanhinho, 1% ou zero, não tem impacto nenhum. Não tem 9 bi, não tem 5 bi, não tem nada. Todos sabem disso. Todos sabem disso. Bom, se no futuro o PIB aumentar, que daí se reajuste também os aposentados da mesma forma. Lembro que eu me comprometia muito com a política de salário mínimo. Apresentamos, viajamos o país, é lei, isso está assegurado, que é a inflação mais PIB para o salário mínimo e todos aqueles que ganham o salário mínimo. A lei dos autistas, Berenice de Pena, grande líder dessa causa do Rio de Janeiro, me procurou e disse, olha, pai, estou te procurando, desanimado, mandaram te procurar. Felizmente, é lei, e eu, dessa tribuna aqui, botei o nome da lei, Berenice de Pena, a homenagem a ela. Terceirização, eu assumi um compromisso de pelhar para não deixar aprovar. Estou fazendo isso, estou viajando todo o Brasil. E aí, senador Romano, me permita que eu diga aqui rapidamente, não terei recesso no mês de julho, suspendi o meu recesso. Terça-feira, dia 21, estaremos em Fortaleza, às 10 horas, na Assembleia Legislativa. Na quarta-feira, dia 22, Rio Grande do Norte, 10 horas, na Assembleia Legislativa. Quinta-feira, em João Pessoa, Paraíba, às 14 horas, na Assembleia Legislativa. Amazonas, Manaus, estaremos no dia 29/7, às 14 horas, na Assembleia Legislativa. Boa Vista, Roraima, estaremos no dia 31/7, às 10 horas, na Assembleia Legislativa. Teresina, Piauí, nosso querido Piauí. Teresina, Piauí, quinta-feira, dia 6/8, às 14h30. São Luís do Maranhão, 7/8, na Assembleia, às 14 horas. Cuiabá, Mato Grosso, estaremos lá na quinta-feira, dia 13/8, às 14 horas. Campo do Grande, Mato Grosso do Sul, vai ser numa sexta-feira, 14/8, às 14 horas. Goiânia, aqui em Goiás, sexta-feira, dia 21/8, às 10 horas. Tudo na Assembleia. Macapá, Amapá, vai ser no dia 3/9/2015, naturalmente, às 14 horas. Belém do Pará, sexta-feira, 4/9, às 14 horas. Salvador, na Bahia, sexta-feira, dia 11/9, às 9 horas. Depois vamos também a Alagoas, será numa sexta-feira, dia 9. E vamos também a Aracaju. E vamos passar, assim, os 27 estados. Para discutir o quê, senhor presidente? O famigerado fator previdenciário. Já fui a 8 estados, comecei por Minas, depois fui a Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, fui ao Rio de Janeiro, Pernambuco e Fortaleza agora nessa semana. Senhor presidente, com essas informações, eu estou cumprindo também o que eu me comprometi, de fazer um bom combate para evitar a aprovação do PL 30, que vai flexibilizar, retirar direito dos trabalhadores da área pública, da área privada, do campo e da cidade. Estou fazendo essa cruzada com esse objetivo. E, por fim, senhor presidente, já ocupei 5, não usarei os outros 5, eu não poderia deixar de registrar que agora, no dia 18, é amanhã, 18, se eu não me engano, né? Dia 18 de julho, celebramos o Dia Internacional Nelson Mandela, pela liberdade, pela justiça e pela democracia. Essa data foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em novembro de 2009, para lembrar esse homem negro africano que deu ao mundo incontestáveis lições de cidadania, de igualdade, de inclusão social e boas práticas políticas e de gestão democrática. Com um discurso moderado, falando a maioria das vezes com voz mansa e pousada, Mandela liderou a África do Sul numa missão de proporções gigantescas. Nelson Mandela é um orgulho para a humanidade. É daqueles homens que nós jamais, jamais haveremos de esquecer. Nelson Mandela, como Gandhi, são homens que morreram, mas as suas ideias, seus pensamentos, o que pregavam, vão ficar eternamente entre nós. Nelson Mandela nasceu pobre, teve origem ilustre, porque seu pai era conselheiro da casa da tribo Tembu, por direito de sangue pela lei. Como o próprio Mandela relatou em sua autobiografia, a nação Xhosa, da qual sua tribo fazia parte, era um conjunto de povos com uma crença profunda no grande valor das leis, do ensino, da cortesia, da educação, da solidariedade, da fraternidade e combater sempre todo tipo de corrupção. Senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência considerasse na íntegra essa homenagem que eu faço a Nelson Mandela e, ao mesmo tempo, deixo registrado, anexado a ele, esse belo documento, que foi uma reportagem publicada pelo jornalista Tiago Amâncio e Adriano Maneu, sobre a subrepresentação e a situação dos negros na sociedade brasileira. A reportagem faz parte de um especial sobre desigualdade no Brasil. Foi produzido pela turma do 59º Programa de Treinamento em Jornalismo Diário da Folha de São Paulo. Senhor presidente, eu peço, fiquei nos 7 minutos, hein? Eu sou muito de cumprir a palavra, disse que não chegava nos 10.
Eu tenho mais 3 minutos.
Não, mas eu encerro aqui, senhor presidente. Peço que considere na íntegra os meus 3 pronunciamentos. Obrigado, presidente.